Alô? Tem crise aí, hein? Aqui tem, viu? Que coisa. E nesse clima de crise, ficamos desesperados, desesperançados, depressivos, mal-humorados. Ô, clima, viu? Mas e aí, hein? É para ser otimista ou pessimista? Como sobreviver num contexto desses, hein? Não é mole não, viu? Vamos nessa hoje? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Ed Guimarães, que comentou assim: Olá, Luciano, como vai você? Eu estou bem, obrigado. Fazia um tempo que não vinha degustar seu programa. Eu mudei minha rotina e o cafezinho acabou ficando com a rotina passada. Porém, senti falta e vim resgatar este sabor. Acabei de ouvir o podcast Tá Bom ou Tá Ruim, e coincidência ou não, é algo que estava discutindo em minha timeline no Facebook esses dias. Tenho 25 anos e estou finalizando meu curso de licenciatura em artes visuais. Moro com meus pais em uma cidade do interior do Paraná. A música do Belchior pode me descrever fielmente. E faço parte daquela porcentagem de jovens que se veem desesperados em meio a esse turbilhão caótico de más notícias. Alguns anos atrás, as coisas pareciam tão certas. Eu terminaria o colegial, ingressaria em uma universidade, terminaria e pronto. Teria uma profissão, um emprego e um mundo a se ganhar. O fato é que a realidade é um pouco mais complexa que isso e ainda estou buscando meios de conseguir ser autossuficiente. A questão é que, em meio a toda essa complexidade que é crescer e tornar-se adulto, vivemos esse período onde muitas vezes ser otimista e esperançoso é quase crime. É muito mais fácil e aceitável entrar em meu Twitter e despejar críticas ácidas do que sair do Twitter e alterar de alguma forma essa realidade que nos cerca. Ser jovem e esperançoso no Brasil é algo que exige um esforço quase sobre-humano. E qualquer discurso que fizemos ou fazemos nos leva diretamente à política. Porém, é algo muito mais além, um problema que vai além de partidos. E sim, essa angústia intrínseca na alma humana. Bom, o fato é que achei muito interessante o tema abordado e pude sentir uma fagulha de esperança e conforto aos que não querem enxergar apenas o Dark Side of the Moon. Aliás, deixo aqui minha gratidão por me apresentar músicos e bandas e escritores sensacionais e por contribuir na minha formação humana, social e cultural. Abraço a toda a equipe, muita luz e amor e arte. Olá, Ed. Obrigado pelo comentário, viu? É, meu caro, nestes dias fica cada vez mais complicado ter uma atitude positiva. É muita coisa ruim sendo jogada na cara da gente diariamente, e se você se deixar levar por esse tsunami de maus fluidos, já era, viu? É, mas no fim, é tudo uma questão de escolha, não é?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Ed receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Aliás, muita gente fica curiosa em conhecer o kit, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar uma foto do kit aqui no texto desse programa, do roteiro do programa, no portal Café Brasil. Muito bem, o que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então, o dois. Hoje eu quero com desespero. Na hora do amor, use
Prudence! esse.
Fui dar uma entrevista num programa de TV e a primeira pergunta que a entrevistadora me fez foi uma daquelas. Luciano, você acha que o Brasil tem jeito, hein? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço em minhas andanças pelo país, viu? Bom, e a resposta é padrão. Claro que tem. Mas por que tanta certeza? É porque eu tenho 59 anos de idade e já passei por poucas e boas neste país. Olha só, sabe qual é a pior crise do Brasil, hein? É a próxima. Sempre será a próxima. Por isso é sempre bom conhecer a história do seu país para entender as poucas e boas pelas quais passamos. Só quem sabe de onde viemos pode ter a pretensão de julgar se o momento atual é aquele da crise definitiva. A idade média do ouvinte do Café Brasil é 32 anos. Quem tem 32 anos nasceu com este som aqui, ó. Não lembra do Police com Every Breath You Take, hein? Manda mais aí, lá lá. Quem tem 32 anos até viveu, mas não se lembra de uma época em que tínhamos inflação anual de 2.600%. Você ouviu o que eu falei, cara? 2.600%. Os preços eram remarcados no supermercado várias vezes ao longo do dia. Você pegava o produto e ele tinha um monte de etiquetas de preços, uma sobre a outra. Recebeu o salário, todo mundo corria para as compras, pois a desvalorização do dinheiro era diária. Eram filas imensas nos dias seguintes ao dia do pagamento. Era um desespero. E veio o Collor, com a maluquice de congelar o dinheiro de todo mundo. Você consegue imaginar o presidente da República aparecendo na televisão e dizendo que todo o dinheiro da sua conta corrente seria bloqueado, ficando lá algo como 200, 300 reais para você se virar, hein? Foi isso que aconteceu. Quando chegou o momento do Plano Real, já tinham fracassado 6 outros grandes planos. O Cruzado, o Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor e Collor 2, dos quais 2 tinham envolvido mudança de moeda, o Cruzado e o Collor. Havia a sensação de que se havia tentado tudo e que tudo tinha fracassado. Era como se o Brasil estivesse fadado àquela fatalidade, como se a inflação estivesse no DNA brasileiro. Meu... isso é que é crise, cara. Quem tem 32 anos de idade não viveu nada disso. Por isso, quando olho para trás e vejo as poucas e boas pelas quais passei, eu acredito sim que o Brasil tem jeito. Deixa eu acalmar então os mais afoitos. Atenção, atenção. É claro que estamos em crise. Eu sei o tamanho do papagaio que eu tenho que pagar no banco, cara. Eu sei do patrocinador que eu perdi, sei dos clientes que desapareceram, sei das coisas mais caras, eu sei do preço do dólar. Há sim um cenário de crise e estamos no meio dela. Eu não estou tentando negá-la, mas entender o impacto que a crise, especialmente a percepção da crise, causa em nós. Me parece que quanto mais acreditamos na crise, maior ela fica. Pô, Luciano, então é só parar de acreditar na crise que ela desaparece? Não, cara, isso é papo de petista. Eu estou na levada do programa Armadura Emocional, lembra? Quero me proteger, eu quero não ficar mais preocupado do que estou. Eu quero não entrar em pânico. Imagine a Europa no século XIV. Epidemias de fome, doenças, pilhagens por parte de mercenários violentos, guerras, revoltas, uma praga eliminaram quase metade da população do continente em apenas 4 anos. Dá para imaginar em que estado estava a cabeça daquela turma, hein? Por isso a igreja ganhou tanta força. No meio do desespero, o que restava era crer em Deus e no céu. Mas o oposto também era verdade. A mesma crença em Deus existia no diabo. Havia crença no céu e havia também no inferno. Putz, meu, Deus e o diabo. Que lado vai ganhar, hein? Tinha como não ficar aflito? Somente quando Freud falou da ansiedade como um estado mental, no começo do século XX, é que começamos a entender o que se passava e que explica essa sensação estranha que muita gente sente hoje. A ansiedade começa com uma simples preocupação. Quanto mais pensamos nela, mais ela cresce, mais poder ganha. E mais a gente se preocupa. E aí você começa a lidar com os Facebooks da vida, com a velocidade supersônica da comunicação. Todo mundo ligado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse celular aí no qual você jogava joguinhos e hoje lê notícias, ouve podcasts e se comunica com os outros, meu... Isso tudo levou a ansiedade para níveis de epidemia. Como ter calma nessa hora, hein? E o mais louco é o seguinte, por definição, quanto mais você tenta estar seguro, mais inseguro você se sentirá. O mundo em torno de nós, a realidade é inseguro, meu caro. Lutar para sentir-se seguro é, portanto, lutar contra a realidade. E daí tanta gente sentindo a insegurança do momento. Todo mundo com o coração aflito.
Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Ai, que delícia, cara. Alô, moçada, que tem 32, essa é de 1980, viu? Alceu Valença, lá de Pernambuco, com Coração Bobo. Cara, que sucesso fez essa música.
Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Meu amigo Sandro Magaldi, que está à frente do projeto Meusucesso.com, publicou um texto interessante que cabe perfeitamente aqui. Ouça ao fundo Conduzir com o paulistano Duca Bellintani. Na quinta-feira tive a oportunidade de dar uma aula para uma turma de MBA. Gostaria de estar mais em sala de aula, compartilhando conhecimento, ajudando as pessoas a quebrar paradigmas, a refletir sobre nossos desafios do dia a dia. Porém, hoje minhas prioridades me limitam em de investir mais tempo nessa frente. Enfim, o que me chamou atenção no papo, que foi ótimo a propósito, foi a insegurança causada pela instabilidade econômica atual. Isso ocorre, sobretudo, porque trata-se de uma disciplina sobre vendas e todos sabem que é uma das primeiras a receber os impactos de uma crise. Me dei conta de um aspecto que não estava tão claro para mim. Existe uma geração de brasileiros que nunca passou por uma adversidade brava, por uma crise cascuda. É natural que nessas circunstâncias a insegurança tome conta e afete de forma significativa as expectativas e autoestima da galera. A música, para mim, toca diferente. Passei por inúmeras crises cabeludas, plano Collor, plano real, crise russa. São tantas que nem me recordo seus nomes e épocas. Cada nova crise representava um novo desafio. Foram tantas porradas, né? No entanto, que eu fiquei com o casco duro. A despeito de todas elas, continuei vendendo muito, ganhando prêmios e prosperando. Nada mais me assusta. A única coisa que muda em situações como essa é que altera um pouco minha rotina. Por exemplo, evito ler a coluna econômica dos jornais com a mesma assiduidade de antes. Claro que me mantenho informado, porém não quero ser contagiado com o pessimismo característico em situações como essa. E sabe por quê? Porque minha experiência mostra que ninguém, muito menos os jornalistas e os economistas, tem uma visão clara sobre os impactos de uma situação como essa. Tampouco uma visão de futuro clara. Sendo assim, prefiro ter a minha própria visão de futuro, e ao invés de ficar esperando a morte da bezerra correr atrás do que é meu, esse ninguém me tira.
Cupá, coro, cupá, cupá, coro, cupé, cuidado, senão eu saio, cuidado, senão eu entro. Comigo preso num salto, comigo preso num pé, se penso que brilha falso, percebo que é mais em frente. Comigo consigo salto, comigo consigo sempre, comigo consigo salto, comigo consigo sempre.
Eu comigo mesmo, consigo mesmo, tudo que eu quero. Comigo mesmo, e se eu quero tudo, consigo mesmo, comigo mesmo, consigo mesmo. Eu e o meu umbigo e o meu olho vesgo. Comigo mesmo, consigo mesmo, tudo que eu quero. Comigo mesmo, e se eu quero tudo, consigo mesmo, comigo mesmo, consigo mesmo. Eu e o meu umbigo e o meu olho vesgo.
Olha que legal, né? Você está ouvindo a paulistana Lu Horta com Comigo Mesmo, canção da Lu com Lincoln Rolim.
Eu comigo mesmo, consigo mesmo, tudo que eu quero. Comigo mesmo, se eu quero tudo, consigo mesmo, comigo mesmo, consigo mesmo.
Fiz questão de trazer a reflexão do Sandro Magaldi, especialmente por causa de sua conclusão. Ter sua própria visão do mundo, que tal, hein? Sem se deixar contaminar pelos pessimistas ou otimistas de plantão. É, não é fácil, viu? Eu diria até que é impossível. Mas voltemos ao Deus e ao Diabo. Ó. Tem uma boa e uma má notícia. Qual você quer ouvir primeiro, hein? A maioria das pessoas prefere a má notícia primeiro, pois acredita que se sentirá melhor com a boa notícia no final. Muitas situações na vida são facas de dois gumes, ou de dois legumes, como diria aquele outro lá. Boas notícias que são más notícias. Fui promovido, oba, veio um aumento de salário, e putz, mas vem junto um monte de responsabilidades. Quem foca ao lado ruim se estressa por antecedência, mas está sempre preparado para o pior. Se o pior não acontecer, que ótimo. Quem foca no lado bom não se estressa por antecedência, mas nem sempre está preparado para o pior. Se ele vier, que horror. O que será que é melhor, hein? Bem, eu acho que focar sempre no pior tem um custo alto demais em todos os sentidos, inclusive na nossa produtividade. É melhor o meio termo, não é? Eu foco nos meus projetos, nos meus desafios, sem tirar o olho das ameaças, mas primeiro vem o meu foco. Pois é, mas eu conheço um monte de gente que sofre antes, durante e depois. O contínuo bombardeio de más notícias estimula um estado de depressão, como esse que vivemos no Brasil de hoje. Quem se concentra em más notícias vai aos poucos destruindo sua armadura emocional e se vê inclinado a tomar más decisões. Como vender uma propriedade mesmo perdendo muito dinheiro, ou então parando de consumir completamente. Mesmo quem não assiste TV ou ouve rádio está exposto a essa onda de negativismo através das mídias sociais e da conversa com conhecidos. Quando todo mundo fala de recessão, as pessoas ficam com medo de perder seus empregos, de gastar dinheiro, e aí, meu, é isso que estamos vendo aí, tudo parado. Mas isso é coisa de ser humano, quer ver? Do ponto de vista evolucionário, daquele mecanismo mental que todos temos e que colocava os homens das cavernas sempre alertas para os predadores, você está sempre esperando más notícias. Do ponto de vista neurocientífico, nossos cérebros dão mais atenção às notícias ruins que às boas, até por instinto de preservação. Você também está sempre esperando más notícias. Do ponto de vista das probabilidades, coisas ruins, embora sejam raras e aconteçam para poucas pessoas, têm maior probabilidade de virar notícias e são compartilhadas febrilmente por todos os canais de comunicação. E você está sempre bombardeado por más notícias. Sacou, hein? Querendo ou não, estamos sempre esperando mais notícias. Em 2008, o mega investidor e multibilionário Warren Buffett publicou um artigo no jornal New York Times dizendo o seguinte: uma regra simples dita os meus investimentos. Seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. E certamente o medo está generalizado agora. Os investidores têm o direito de serem cautelosos com entidades altamente endividadas ou com negócios em posições competitivas fracas. Mas os temores em relação à prosperidade a longo prazo de muitas empresas do país não fazem sentido. Essas empresas vão realmente sofrer grandes soluços, como sempre fizeram. Mas a maioria das grandes empresas estabelecerá novos recordes e lucros de 5, 10 e 20 anos a partir de agora. Deixe-me ser claro sobre um ponto. Eu não posso prever os movimentos de curto prazo do mercado de ações. Não tenho a menor ideia se as ações passarão a subir em um mês ou mesmo um ano a partir de agora. O que é provável, porém, é que o mercado vai se manifestar, talvez substancialmente, bem antes de qualquer movimento da economia. Então, se você ficar esperando pelas andorinhas, a primavera terá acabado. Warren Buffett deu, de forma implícita, sua maior dica de investimentos. A má notícia é a melhor amiga de um investidor. E ele diz: ela permite que você compre uma fatia do futuro do país a um preço vil. Sacou, hein? Entendeu, hein? Que existe gente que ganha com esse seu pavor?
Você disse que vai deixar a peteca cair, malandro. Você é um papo furado. Tu vai morrer com a batata doce na boca.
Vivemos a era da ansiedade, malandro, malandra. Bombardeados pelas previsões de que a coisa está cada dia mais feia, começamos a nos preocupar, a ficar ansiosos, e desligar dessa espiral do desespero é a primeira atitude a tomar. Menos jornais, menos previsões dos especialistas, menos gente dizendo que está tudo uma merda. Já ajuda, cara, você vai ver. Olha, nada do que eu disse nesse programa é novidade, viu? Mas eu cheguei onde eu queria. Como sempre, a decisão é sua de mergulhar irracionalmente no tsunami de más novas ou reprogramar o seu cérebro para adotar uma nova perspectiva. Isso toma tempo, meu caro. Exige disciplina. Não se muda a programação mental num estalar de dedos. É um treino constante. Quando você perceber que o sangue esquentou, que a respiração aumentou, que aquele medo começou a tomar conta de você, pare. Reflita sobre o que é que está colocando você nessa condição. Pergunte-se se há razão para isso, se vale a pena. E então, foco. Foco, foco, foco. Foco na sua meta, foco nos seus desafios, foco na construção do seu futuro. Seu coração agradece.
Deixe comigo, o problema é meu. Não vou deixar a peteca cair. Falando demais, acaba ruim. Porque a filosofia da vida é assim. Falando demais, acaba ruim. Porque a filosofia da vida é assim. Amigo, o seu papo é furado. A sua moringa é quente. Comigo não vai dar pé. Amigo, a sua onda é fajuta. Você já é bola murcha. Eu embalo é lelé, Zé Mané.
É assim então, ao som de Deixe Comigo, com o carioca Nerino Silva, que fez sucesso quando os pais de quem tem 32 anos hoje eram adolescentes. Vamos saindo de mansinho. Com o esperançoso Lara Moreira na técnica, a ansiosa Cissa Camargo na produção e eu, o realista Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ed Guimarães, Sandro Magaldi, Warren Buffett, o Police, Nerino Silva, Alceu Valença, Duca Bellintani e Lu Horta. O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é 5511 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. Tem uns videozinhos legais lá, viu? E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. Ó, já estamos em 196 assinantes, cara. Muito obrigado, viu? Mais que o valor financeiro, é o gesto de confiança que nos enche de orgulho. E para terminar, uma frase de Michel de Montaigne. O homem que teme sofrer já está sofrendo pelo que teme.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.